Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e vou logo dizendo, é melhor que Esquadrão Suicida. Vamos lá, então. Bom, a galera já meio que já tá percebendo o que vai rolar aqui na tropa hoje. Sim, o episódio de hoje é sobre cinema, mais ou menos. Mas nem tudo é decepção, porque nessa gravação nós temos um parceiraço nosso. Tô falando dele, Shin, do Naen. Chega aí, Shin!
Olá, olá a todos. Olá. Ai, que saudade de falar olá a todos no programa dos outros. Que divertido. Definitivamente é mesmo. É melhor que Esquadrão Suicida, mas também não é elogio. Senão não é um elogio, é só uma contestação. É, sei lá, é como falar que o Ronaldinho Gaúcho tá em mais um rolê aleatório. É tipo isso.
O Ronaldinho Gaúcho jogando torneio de futsal da prisão é o rolê mais aleatório dele
até agora. É o mais aleatório dele até agora. Puta que pariu.
Isso aí vai ser Vingadores dos Super Campeões, tá ligado?
Tá, galera, entendeu? O Xim é tão bagunçado que a gente já tá num rolê aleatório antes da apresentação da parada.
Mudando a pauta automaticamente.
Exatamente. Vamos seguir em frente, então, continuar aqui as apresentações. E pra finalizar aqui, junto com a gente, destilando seu ódio, Pedrão!
Tem ódio hoje não, rapaz. Que já dizia o sábio, Madruga, vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
Pedro sem ódio, eu tô até triste. Eu veio pro episódio e não vou ter uma das melhores partes. Isso é triste, mano.
Maravilha, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar de Aves de Rapina. Pina, ou o filme da Lerquina, né? Porque como é que é? Eu nem lembro direito o...
Não é Emancipação.
A Fantabulosa Emancipação.
A Fantabulosa Emancipação de uma Arlequina.
Ai, meu cara. Olha, eu sei
porque o nosso host não para de falar. Ele não errou nenhuma vez. Umas 20 vezes e não errou nenhuma.
Foi
decorando.
Parabéns pro Ed.
Parabéns pro Ed mesmo. Fica aqui nossos parabéns. Bom, o filme já começa bizarro só pelo nome, né? Mas é isso aí, galera. Bom, só pra deixar aqui um aviso pra vocês, vai rolar spoiler do filme todo, tá bom?
Sim,
muito. E vai ter spoiler até de Esquadrão Suicida. Se você não viu aquela bosta, a gente vai falar, talvez role algum spoiler aí. A
Arlequina morre no final.
É. Mas antes de mais nada, faz tempo que o Shin não aparece por aqui. Shin, como é que tá as coisas aí no Naen, cara? Novidades, como é que tá? Eu sei que vocês voltaram de férias aí, voltaram com tudo. Fala aí pra galera, mano.
A gente ficou um tempinho parado aí, muitas pessoas arrumando parceiras e parceiras pra vida, e a gente falou, vamos dar uma pausinha aqui, né? A gente tava de boa, então muitas ocupações com a vida real, a vida virtual ficou um pouquinho de lado. A gente pensou, não vamos voltar como tava antes, vamos voltar com tudo, né? Então esperou o ano passar, com calma. Esse ano já chegou com tudo, já tem episódio sobre o Oscar, já tem episódio aí sobre filme que ninguém gosta, que é filme sobre jogo de videogame, tem, mano, a gente chegou com vários episódios aí, algumas parcerias bacanas, dá uma conferida lá nos nossos episódios. E também voltou que eu não faço mais aqueles discursos de 10 minutos, então eu vou parar agora. É isso.
Então, mas era a melhor parte.
Era a melhor parte, cara.
Eu só recebi as mensagens de off aqui. Cala a boca, mano. 15 minutos já, para. Eu aqui falando.
Ah, mas só do X e do Ed, isso. A gente nunca pediu pra parar.
Na verdade, eu recebi até dos convidados, velho. Dos outros convidados, até falando, nossa, Caraca, cara não cala a boca. O cara não cala a boca. Falou assim, aí o podcast é dele, ele não cala a boca. Meu Deus. Enfim, mas dá uma coladinha lá, ninguém aqui é nerd, só procurar lá no Spotify, que você acha nós. E tem episódios aí com o pessoal da tropa, com outros caras aí, só
procurar. É bom ter a observação que o episódio do Oscar é o Oscar Naen, né? Não do Oscar Oscar.
Não, mas que o Oscar Oscar ninguém se importa. O Oscar bom mesmo é o nosso. Tá, e é o Oscar certo. Dos prêmios. É o prêmio que você queria dar, mas o Oscar não vai dar. Então a gente vai lá e dá pras pessoas que precisam.
Tá, ano certo. Passado os caras convidaram a gente pra participar, né, Pedrão? A gente aloprou tanto lá que eles ficaram traumatizados. Esse ano eles nem convidaram, olha aí.
Foi um programa de 2 horas. Parecia a cerimônia do Oscar de verdade. Foi a madrugada toda, foi complexo. Mas esse ano a gente foi mais assim, né? A gente pensou nos ouvintes que não querem. Ninguém anda de ônibus assim tanto pra ficar ouvindo toda a gente, né? Então, vamos com calma.
Ah, excelente. É muito bom saber que o Naen voltou aí. Galera, dá uma conferida lá. Os caras são demais aí. Principalmente o Xixi é uma figura ímpar.
Que bom. Se eu fosse uma figura par, seria ruim, eu acho. Prefiro ser a figura ímpar mesmo. Bem, se vocês não conhecem o Nain, vão lá ouvir só eu falando mais, que é legal. Pronto, jabá próprio.
Excelente. Bom, então vamos lá, né? Vambora. Jogar uma purpurinha pro ar aí.
Bora.
Bora então, Pedrão, vai rolar a ficha técnica desse filme?
Eu peguei porque é interessante.
É interessante? Por favor. Então nos brinde com essa ficha técnica.
Vamos lá. Pra começar, a diretora Cat Young, né? Ela é o segundo filme dela só. O primeiro filme dela foi em 2018, chama Dead Pigs. Tem a Zazie Beetz é o nome dela, que fez a Domino no...
Uhum.
Enfim.
Todo mundo sabe quem é porque ela é incrível.
É.
Cara, passou uma moto incrível aqui.
Enfim. Ela ainda é namorada do Coringa. Olha só, ó. Veja bem. Olha a coincidência, hein, Pedrão? Você já começou com a Zazie Beetz e ela foi a última namorada imaginária.
Entre aspas.
É, a namorada imaginária do Coringa.
É, exato. Então, esse foi o primeiro filme da Cat Young. Agora, o... Vamos chamar de filme da Arlequina pra não ter que repetir tudo, né?
Ah, não.
Esse é o segundo filme dela. Ela que é a segunda diretora mulher a fazer um filme de super-herói, né? E ela ainda é asiática, então tá quebrando barreiras aí.
Quebrando tabus, né, Pedrão?
Exato.
Ela é lésbica.
Aí já não sei.
Porque aí, mano, acerta todos, né? Mulher, lésbica,
bingo.
Asiática. Porra, todos os estereótipos aí. Vamos lá.
Enfim. Nesse filme a gente tinha a produção executiva do Geoff Johns já, né? Eu não sei, ele saiu agora da produção executiva dos filmes ou ele ainda tá
não
cuidando?
Sei,
eu não lembro, tava mó bagunça, não.
Quem faz a ficha técnica é você, né?
Ah, é.
Não, dos outros, não é
desse. Produtora executiva.
Não, executiva não, ela tá como produtora mesmo do filme.
Produtora.
É, então...
Ela bancou, né?
Ela bancou o filme. É. O roteiro é da Christina Hodson, ela que fez o Bumblebee de 2018 e ela tá escrevendo o The Flash 2022. Bumblebee é um dos melhores filmes de Transformers aí dos últimos 20 anos.
Um forte abraço pro Peitosa nesse exato momento.
Tal qual não é um elogio ainda. Nenhum não, elogio feito no programa até agora.
Você tem 10 filmes de Transformers, Bumblebee é tipo o melhor, vai, dos últimos 20 anos.
Continuamos então... falando que o único elogio feito nesse programa foi a minha pessoa. O resto, nada.
Mas aí vem a curiosidade, né, que esse filme foi todo produzido por mulheres, né?
Uhum.
O Geoff Johns meio que tava lá por cima, mas nem mexeu em nada, né? Aí no elenco que a gente tem a Margot Robbie, tipo, a ideia do filme veio dela, então ela bancou com a produtora dela. Isso tem acontecido bastante em Hollywood, né? Hoje em dia os próprios atores têm suas próprias produtoras pra bancar os próprios filmes que eles querem, né?
Meio que começou com o Brad Pitt isso daí, né, cara?
Foi meio que você tem... Há muito tempo já tinha meio que isso. Então, tipo, George Lucas, na parte de efeitos especiais, ele queria meio que cuidar de tudo, então ele criou a empresa dele de efeitos especiais pra fazer isso, né? E foi vindo desde lá e tá bancando. Agora, tipo, a maioria dos atores tem produtora, né?
Uhum. Eu sempre tenho medo disso, sabia? Quando um ator fala assim, eu banco o meu filme. Eu penso, puta, provavelmente o filme vai ser uma merda.
Puta,
Eu fico com um pouco de medo, porque o cara quer fazer o filme e talvez, se ele fosse bom, talvez ele não precisasse. Mas, ok.
Mas às vezes dá certo, vai. Às vezes a galera dá certo aí. Tipo o da Lady Gaga lá, ou a Star is Born, foi um filme legal e tal. Enfim.
Bom
exemplo,
bom,
né? Então, foi o cara quis bancar o filme, ele fez e mandou bem, né? Então, vamos lá, ó. No elenco a gente tem a Mary Elizabeth Winstead, que é, né, nossa eterna Ramona aí, do filme do Scott Pilgrim,
exatamente,
de 2010. E ela também é a filha do eterno John McClane, né?
Que verdade,
é bom deixar essa vírgula aqui, que ela também é a filha do John McClane.
John McClane na fita. Eita, mano.
Não, filme Duro de Matar 4. Esquecível, no mínimo.
Acho que é nos dois últimos ela não, aparece. Não,
é só no Duro de Matar 4 ela aparece. Que ele joga um táxi no helicóptero.
É, não, é que no último ela tá acreditada. Eu acho que eles mencionam ela, alguma coisa
ela assim. Ela deve aparecer em alguma cena rápida, assim. Mas ela no 4.
Num telefonema, um negócio assim. Mas ela tem o crédito dela no último filme também. Não sei nem como é que pronuncia. Journey Smollett Bell.
A gente entendeu.
Canário, a canário. É a que faz a Canário Negro. Ela, cara...
Essa é top, hein, mano.
Ela não fez nada... Ela fez várias coisas, mas nada muito relevante, assim. Mais pra televisão do que pro cinema.
Continua não fazendo nada de muito relevante.
É que agora, querendo ou não, esses filmes meio que traz essa galera, né, pro holofote. Aí a galera começa a aparecer em vários cantos, né?
Eles querem pagar barato também, né?
Exato. O negócio que eu achei bacana é que ela tá em 12 episódios daquela série 3 é Demais. A série tem 30 anos, ela devia ser um bebê na série ainda.
Como assim, mano? Caralho.
Exatamente.
Bom, eu vou abrir o Netflix agora, porque tem, né?
Exato.
Mas lá eu vou conferir.
Ela tá em 12 episódios da série, agora eu tenho que achar quais que são. É Rose Perez, que faz a... O René Montoya.
Caralho, essa mulher, essa daí é o Ronaldinho desse filme.
Cara, eu achei muito mal escalado.
Véio. Muito mal escalado, um rolê aleatório total. Exato. Ela é o Ronaldinho desse filme.
Não,
chegamos ao Ronaldinho Gaúcho.
O único papel dela que eu conheço foi aquele filme, aquela animação O Caminho para Eldorado, que ela faz a Minazinha, a voz da Minazinha.
Esse é o papel que você conhece.
Exato.
Você conhece. Exato. Eu não fazia a menor ideia, mano.
Nossa, essa tá muito aleatória nesse filme.
Se esse é o papel que você conhece, é tipo, mano, pegaram ela na rua ali, falou, cola aí.
Não, ela trabalhou bastante na TV e cinema.
Eu já vi vários filmes dela.
Não lembro. Não,
e ela aparece, não nada, é dela o filme.
Não. Nada que eu conheça, nada.
Ela não produziu, né, pra estar no filme.
Ela, Jay Basco, que é a Japinha lá, que chegou agora, então ela realmente tá começando agora em
Hollywood. Caiu de paraquedas.
E claro, o Ewan McGregor, que é o eterno Obi-Wan Kenobi, né? Eterno e adiado, porque foi adiado agora.
Foi adiado.
Ai,
que pena, cara. Eu acho que eles viram o filme e falaram, vamos adiar, mano.
Cara, eu vi
tá no time Ed, não.
Para, a ideia pra esse papel era pro Sam Rockwell, e realmente tinha meio a cara dele.
Era a cara dele do Sam Rockwell mesmo. Era a
cara dele.
Preferiram trazer um ator melhor um pouco.
Mas ficou pro McGregor, eu acho que podia ter ali o melhor ator do mundo, que não ia fazer diferença, mas tudo bem.
Ia ser um papel...
Não, o melhor ator do mundo não faria diferença.
Não faria.
Mas se fosse um ator pior, faria muita.
Pode ser,
verdade. Faria muito.
Tá nesse ponto.
E só pra fechar umas curiosidades que o Jared Leto soltou uns tweets aí, meio que pedindo pra participar, mas depois de um tempo já apagou, acho que foi ignorado.
Tava bem.
A Kristen Stewart tava cotada pra fazer a Batgirl no filme, e aí foi cortado, não sei se o personagem ou a atriz, ou
enfim. Ah, não podia, né?
Não tem Batgirl.
Não podia ser a Batgirl, não podia. Com o Robert Pattinson sendo Batman, vai colocar
ela de Batman. Meu Deus! Pode crer.
Não podia. Nossa,
pode mano, crer. Ia ser
o
demais.
O Shin mandou um tweet então pro pessoal pra cortar
daí. Ia ser demais.
Me escutem.
E a parte mais curiosa do filme, porque assim, o fandom da Arlequina é a meninada, né? Tipo, 20.
É a molecada.
25
é
pra baixo, mulherada.
E o filme é pra adulto.
E o filme é pra maior de 16, cara. No Brasil, maior de 16, nos Estados Unidos, pra maior, acho que de 17.
Então, eu falei que não era PG-13 o filme.
Então, é que eu não tinha visto ainda, né? Então não tinha noção.
Aí, porque ele tá surfando aquela onda, né, Pedrão? Do filme que não é PG-13.
Na verdade, não é nem isso, né? É porque o filme são vilãs, né? A caçadora, pelo menos, a caçadora e o... A caçadora é ótima, a assassina da besta e... E a Arlequina são vilãs, então elas matam muita gente, né? E aí, sim.
Mas acho que não é mais 18 por causa disso, né? É por causa dos palavrões, né?
Não, é pela violência. Pô, a violência também. Tipo, só aquele cara que ela quebra as pernas no começo. Já mata,
Não, mas... No modo foda-se também, né, mano? Palavrão pra ele era a linha do texto dele.
É que não teve... Assim, não tem muito sangue zorrando, né? Tem as pernas, ok. A perna quebrando o cara é tipo... Tá embaixo da calça, então... foda-se.
Não, mas tem
você não vê em filme PG-13 quebrar as pernas de um cara daquele jeito, assim. Você não vê, não.
Ah, sim, sim. É, mas eu acho que foi classificado mais por causa dos F-bombs, né? Dos fucks que
também,
saem muito.
Também, sim.
E aí eles acabam qualificando, né?
E aí, mas fora que tem as cenas Deadpool no meio do filme.
É, não, mas assim, isso foi uma das exigências da Margot Robbie pra produzir o filme, assim. Ela queria que fosse o R-rated, né? Que chama lá nos Estados Unidos.
Uhum.
Ela queria que fosse adulto. Então, isso foi uma das exigências, né?
É muito ruim, porque o filme do Esquadrão Suicida.
Não foi, né?
Não foi.
Então, eu acho que ela cagou um pouco, porque o fandom da Arlequina, cara, é menininha de 8 até menininha de 25.
Exatamente.
Assim. E aí
Que o filme flopou, né?
E aí, mano? Você corta toda essa galera que queria ver o seu filme, né, mano?
Essa galera vai ver o filme só não no cinema.
É, não.
Ele vai ver.
Mas onde importa pra essa galera é no cinema, né?
É.
Exatamente. E a gente já pode colocar uma curiosidade aqui, né, na própria ficha técnica, Pedrão, que o filme meio que flopou, né? Tanto que eles mudaram o nome do filme, né?
Eles iam mudar.
E aí não mudaram.
Eles iam mudar pra Arlequina. Dois pontos, Aves de Rapina, em Aves de Rapina, um negócio assim. Só que, como já tinha sido distribuído tudo, eles falaram assim, não, deixa do jeito que foi, mas...
Deixa rolar.
Se o cara tivesse tido a ideia de trocar uma semana antes, eles tinham trocado, sabe? Que foi em cima da hora.
Assim. Sim, e uma puta decisão errada esse nome, né, cara? Além de ser péssimo pra pronunciar, lá em podcast, ele é um, ele nem condiz com porque o grupo é só formado no tipo, 10 minutos do final do filme.
O resto é
da Arlequina, porra.
Mas Batman vs Superman, o Amanhecer da Justiça lá, como é que era?
The Dawn of Justice.
Justice também não tinha nada a ver também.
Não, mas o Batman vs Superman, você vem
a pelo treta, menos eles lutam desde o começo.
O filme todo tá tendo pelo a treta. Esse filme tá gigante. Aves de Rapina e a passando da Arlequina, bem pequenininho ali. O filme todo é só Arlequina, parceiro.
É só Arlequina. André, eu não achei tanto assim, sabe por quê? No material que pelo menos eu lembro, assim, posso estar errado. Eu não vou ficar procurando agora, então dane-se.
Sim, sim.
Mas eu lembro que tava, tipo, né, Aves de Rapina tava lá, e aí, tipo, tava escrito, tipo, em canetinha, meio que por cima, assim, o negócio da Arlequina, tá ligado? Como se ela estivesse tomando conta do filme, assim, mesmo. Então, nessa parte eu já imaginava que ia ser um filme dela, tipo, ela não ia ser uma quadrilha.
Não, é total, todo mundo já sabia que ia ser o filme
então,
dela.
Então eu achei que tava, tipo, engraçado isso, mas aí depois que ficou, tipo, meio, virou o filme da Arlequina, aí, aí fudeu,
não, já eles era. cagaram muito. E o engraçado, né, assim, se você pegar no Rotten Tomatoes, ele não teve uma nota ruim. Tá 78%, uma nota ok. E aí,
boa, até considerando.
Boa, exato. Só que não fez 200 milhões. Se pagou, que custou 80 e poucos milhões o filme. Gerou uns 100 milhões aí ainda pros bolsos de, sei lá, gerar quem for.
Peraí, isso é uma coisa que eu desculpa, eu não vou te dar uma interrupção, é só um negócio que eu percebi esses dias. Eu tava vendo uns reviews de box office, né? Que pro filme realmente se pagar, ele tem que fazer o dobro do que ele custou. Né, ele tem que fazer no mínimo 160. Pra virar lucro.
Exato. Ele fez 180, não?
Ele fez 190, ele bateu
porque esse dobro aí é pra o quê? Custear marketing, né?
Exato.
Então, custou 80, beleza. Fez 200, aí você pensa, beleza, ele fez 120 de lucro, tá bom. Uhum. Mas não, na verdade ele fez tipo 20 de lucro, fez pouco lucro, né? Então, mas eu não queria entrar nesse assunto logo agora, mas esse negócio de flopar, eu acho que tem muita parte de tipo, é filme de mulher. Sabe? Eu não sei porquê. Me cheira isso muito, sabe? Filme
eu acho que foi a má distribuição,
Eu acho que foi, a escolha do nome, errado, marketing.
O marketing é muito fraco, o marketing foi.
Eu não achei o marketing fraco, eu achei que só que...
Ah, eu achei, cara. Eles tentaram... Tudo bem, ela veio na CCXP e todas essas coisas aí, foi legal, principalmente pra cá, eu acho que lá também.
Sabe onde a gente... desculpa, mas sabe onde a gente vai tirar a dúvida se é porque... Não dá pra comparar, porque Capitã Marvel foi bem também. Mas acho que no da Viúva Negra, que ele tá bem, tipo, o clima pro filme tá bem flopado também.
Ah, mas eu acho que não é a mesma coisa, porque a Viúva Negra vai fazer os 600 milhões dela, porque é o universo da Marvel, entendeu? E a galera já tá acostumada aí.
Então. E outra coisa, mano, os caras tão apelando demais, ó. O Hopper tá lá, né, um cara que tá, tipo,
Mas e Mulher Maravilha?
Não vai flopar, mano, porque
não vai flopar, porque o primeiro... primeiro já foi bom pra caralho.
O primeiro já foi bom e tá todo mundo esperando. Agora, esse segundo, já vou fazer uma aposta aqui, ó. Vai ser o primeiro, só que um remake nos anos 80. Pode ter certeza.
É, eu tô achando que vai ser isso também. Vai ser
mesmo. Tá muito a cara disso daí, tá
ligado? Eu só quero ver a Gal Gadot com a armadura de Sagitário lá dos Cavaleiros do Zodíaco só.
E a armadura da saga da Guerra Galáctica, não é?
Da Guerra Galáctica.
Que é aquela armadura. Tá muito
louco. Fechada, né, mano?
Fechada, excelente,
cara. É muito vacilo dos caras soltar esse spoiler no trailer, né, mano? Velho.
Isso é falta de confiança no próprio Taco.
Também acho, Chico.
Porque se eles tivessem confiança de que ia rolar, eles nem iam lançar. Eles nem iam lançar nada no trailer.
Tem uma coisa que é bacana, né? Agora meio que entrando no filme em si.
Finalmente, 40 minutos a gente só reclamando.
Eu não vi nenhum material. Pra falar assim, a verdade, eu vi, acho que duas imagens no Insta e uma imagem no metrô, e nem trailer eu assisti desse filme, e entrei assim, zeradão no filme, tá ligado? E é como eu falei de coração mesmo, e a pura verdade, assim, na minha mente, que ele é bem melhor que Esquadrão Suicida, porque pelo menos o filme, ele tem uma direção, tá ligado? Ele tem...
Ele foi dirigido por alguém,
tá ligado? Ele tem um caminho, ele tem uma jornada, sei lá. Ele tem muito uma pegada de Snatch, Porcos e Diamantes, tipo, os cortes assim, e fica passando ficha técnica das pessoas, aí vai pra frente, volta pra trás, né, tá ligado? Eu achei bem legal.
Essa brincadeira que ela faz, né? Tem uma, vamos voltar no tempo agora. Foi assim, 4 minutos atrás. É uma piada muito boa, assim.
Exato.
Eu achei que eles tentaram fazer isso no Esquadrão Suicida também um pouco, né? Eu acho que eles viram o que deu errado no Esquadrão Suicida e fizeram direito agora.
Sim.
Sabe? Porque no Esquadrão Suicida eles têm essa negócio de mostrar os cards das pessoas e um pouquinho, sim, da história. Tem essa parte. Só que, tipo, o filme tá todo cagado, mal feito. E esse, tipo, bom, pelo menos vamos fazer
de um jeito. É que a explicação dela entra no
Como o filme é meio que a narração dela, então tem essa brincadeira, né? Dela tá falando, então aconteceu isso. Não, esqueci de contar um negócio que precisa contar antes pra fazer sentido agora. Ela para, sim, pra voltar tudo. Tem essa brincadeira que funcionou bem, né?
Sim, é tipo o Ed contando uma história pra nós. Aí ele fala, não, mas eu preciso contar um negócio lá. Eu fico tipo, porra, eu já tô todo confuso, não tô entendendo mais nada. Tem um momento do filme que eu já não tá entendendo. De verdade, aí eu tô falando sério. Tem um momento do filme que eu já tá começando a não entender mais o que estava acontecendo.
Você se perdeu, Shin? Eu não sabia
se era, já era real ou não. Eu tava com esse negócio do Coringa na cabeça, do outro, que eu não sei mais se tá rolando mesmo, porque é ela que tá contando. Então talvez ela esteja contando, tipo, da maneira que ela viu, mas não necessariamente foi desse jeito que aconteceu.
Sim.
Então eu comecei a ficar tipo, mano, será que esse filme é tão cabeça assim? No momento do cinema eu comecei a me questionar a minha própria vida, assim. Nossa, será que eu tô... O que tá acontecendo? E aí, mas eu acho que aconteceram os fatos assim mesmo, só foi contado de outro jeito. Mas tava muito confuso. Uma hora ela tava voltando no tempo, explicando, indo e voltando. Nossa, eu tava tipo, mano, caralho, nunca viagem no tempo, não. Sabe? Eu tava tipo muito.
Esse formato, tipo, eu gosto. Eu gosto bastante desses filmes quando tem essa parte de edição. E aí eu falei, porra, tá indo legal. O filme começa bem, bem bacaninha, contando as histórias e tal. E as histórias vão uma mesclando na outra pra fazer uma linha temporal. Tipo, que vai ser aquela linha mesmo, né? Quando todo mundo vai se alinhando, que é quando ela tá na delegacia, né? Ela vai pegar a Japinha. Pô, legal, bacana. Aí, só que, cara, puta, um pouco antes disso acontecer, assim, o filme ele dá umas saídas, assim, que... Ai, mano, isso aí me tira muito do filme, tá ligado? Na hora que fica aquelas brisas, na hora que o Máscara Negra dá um tapa na cara dela e ela entra naquela brisa, aquele videoclipe, mano. Ai, velho. Aquilo me tirou
assim,
muito do filme,
um negócio
velho.
Que eu achei muito... É porque, assim, mano, o filme, ele é pra criança, cara. O filme, ele é todo besta.
Ele é infantil.
Ele é bobinho.
Mesmo.
Ele dele, a história simples, saída besta. Só que ela queria pôr violência e palavrão e aí pôs pra maior 16. Mas o filme não é pra maior 16, velho.
Não.
Eu acho isso... que... essa parte que você falou do musical, né? Tem uma hora que ela canta lá, que...
Isso. Essa hora me tirou do
vestido
filme,
vermelho.
Essa hora eu olhei e falei, não, isso deve ter, vai ter algum payoff disso aí em algum momento, sabe? Eu acho que uma hora vai acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu, então eu tô tipo...
Não, foi só...
Eu fiquei igual a parte do Flash lá no Liga da Justiça, quando ele aparece, e aí tu não fica tipo, olha, e nunca mais. Fico, tipo,
no Batman vs Superman.
Tem um negócio que, uma teoria que surgiu quando tava saindo o trailer, que eu achei assim, mano, se for isso, a ideia é fantástica, mas aí no próprio filme já mostra
A ideia é muito boa.
Quando ela tá na delegacia, ela tá atirando nos policial, das balas que ela atira, tá saindo purpurina e saindo tinta colorida.
É, cara.
E aí, a teoria que falaram assim, que na verdade, como a Arlequina tá contando a história, aquilo é como ela vê o mundo. Então, tipo, ela atira num cara, ela não vê sangue voando, ela vê, tipo, purpurina, porque ela é muito louca. Se mantesse isso o filme inteiro, cara, seria perfeito, mano.
Ai, porra, ia ser...
Ia ser sensacional, velho.
O Joker do Joaquin Phoenix.
Não.
Eu ia tipo mais assim, cabeça do que a gente imagina, né?
Seria, porque, mano, cara, seria sensacional essa ideia. Caralho,
Pedrão, assim, você melhorou o filme em 180%
agora. Então, só que, mano, agora, no final da treta da delegacia, ela puxa uma pistola, atira na cabeça do cara e sai sangue. Eu falei, cagou. Cagou tudo, assim, mano. Cagou tudo.
As cenas, uma nessa... coisa, um ponto alto, é as cenas de coreografadas, eu achei bem feito, tá ligado?
Não, porra,
apesar... Daniela, a porradaria é bem legal, mas eu só vejo dois personagens que eu sinto o peso do
A Arlequina e a
Canário.
A Canário, também
o achei. O resto é tudo mentiroso demais, velho.
Sim. Porque talvez essas personagens praticaram mais, vamos dizer assim, pra
foi. Fazer essa cena ficar melhor. E pior que foi isso mesmo. As duas treinaram, os caras... A Margot Robbie mergulhou de cabeça na Arlequina, né? Começou a ler gibi pra caralho, aí começou a ler o gibi da Arlequina, começou a conhecer outros personagens, foi pra Aves de Rapina, e foi daí que veio a ideia de fazer o filme. Então ela mergulhou pra caralho no personagem.
E é o personagem que ela gosta, né, sim, cara? Ela gostou muito do louca, personagem. Né?
Tônia lembra muito o personagem do filme Tônia lá. É muito parecido.
É, com a do Patins, as paradas, tô ligado.
É loucura mesmo.
Você falou da cena coreografada, a cena da delegacia é muito boa, a luta toda.
É
fantástico. Eu comparo essa cena do próprio Batman com o Superman, com o do Batman lutando lá no armazém, que é tipo...
Boa.
Incrível, é muito boa mesmo.
A hora que ela pega o taco de beisebol, é igual o Capitão América com o escudo, né, velho?
Caralho, esse é muito foda, velho. Ela girando o taco, quando ela bate, o taco vai e volta na mão dela.
Imagino ela muito mais habilidosa do que que eu imaginei que ela seria. Ela é muito mais habilidosa que o taco de beisebol do que eu imaginava.
E nessas jogadas tem, como eu disse, foi as cenas Deadpool da vida, né? Porque tem uma cena que é muito, muito imitada do Deadpool. Na hora que estoura o bagulho da cocaína, que ela cheira e tipo, o olho dá uma...
total.
Caralho, é Deadpool. Deadpool.
Sim, mas isso é uma coisa que se o filme não fosse mais 16 ou 17, 18 lá, não teria.
Não teria. Que mas é o que eu... Que eu volto a falar com o Pedro, né, meu? Eu acho, eu concordo com o Pedrão. Acho que ela desperdiçou, ela queimou o público dela, que era o pai que ia levar as filhas.
Se faz essa brincadeira da purpurina, do colorido, se faz o filme inteiro assim, você pode fazer o filme PG-13. Primeiro, né? Porque toda a violência que teria viraria confete, então dá pra fazer PG-13 fácil. Teria só que cortar os palavrão. E aí você corta essa ceninha aqui. Porra, é engraçadinho pra quem entendeu, né? Pra quem é mais...
E te falar que cortar os palavrões é a coisa mais fácil, então... Porque é só ela fazer uma piada do tipo, foi, e fazer tipo, no meio do caminho, ela tipo, reclamar.
Sim, botar o quadrinho, fazer a brincadeira do quadrinho, tipo, sim. Na boca do
personagem. Scott Pilgrim mesmo tem, né?
No Scott Pilgrim tem, exatamente.
Mano, dava pra ter brincado muito, deixar PG-13, que é o público.
Tá vendo? Esse é o problema, Pedrão, esse é o problema. Não é o problema, o problema é, quando a gente vê o filme e tem uma ideia melhor do que foi o filme, é porque você sabe que o filme não foi tão bom.
Não, mas é porque assim, o Esquadrão Suicida, ele foi escrito pra ser...
pesado.
Pra ser mais 18. E aí no final, fala assim, não, vamos fazer PG-13, e aí picotaram o filme, e não sei se a versão original seria boa, mas vendo o corte final que ficou um lixo, né? Então, de repente, o corte original pra maior 18 Liga, né? Seria um pouco melhor. Não, o Liga é outra história, não tem nada a ver o Liga. O do Esquadrão Suicida, tinha o filme pronto pra maior de 18, e os caras falaram assim, não, vamos fazer PG-13. Aí
por descartou... causa do Guardiões da Galáxia.
Exato, aí descartou um monte de coisa e remendou e ficou aquilo lá. O Snyder não, o Snyder tava fazendo um filme, aí todo mundo olhou e falou assim, isso aqui tá uma bosta, vamos arrumar. E aí quando foi arrumar, saiu o que saiu. É diferente, porque o PG-13 tava ali já.
Você vai arrumar o bagulho que já tá ruim? Se tá ruim, não arruma. Faz outro. Cancela,
exatamente.
Ou faz igual o Mutante, Jovens Mutantes, né? Joga lá na geladeira. Isso. Uma hora sai, tá ligado?
Exato, escolheu um pouquinho. Eu acho que esse filme tinha tudo pra ser, assim, quase um marco, assim, sabe, de filmes desse tipo. Porque a DC bem que tenta, porque os vilões da DC são melhores do que os heróis, né? A gente tem, acho que essa meio que, essa viagem, né?
Ano passado comprovou isso com o filme do Coringa, né?
Coringa, mas você tem tantos outros, né? Tinha até um boato aí que é mentira, né? Não vai rolar. Que iam fazer, tipo, filmes de todos os vilões do Batman. Tipo, filmes antológicos, né?
Isso aí chama Sony.
A Sony tá tentando isso, né?
Mas você imagina fazer um filme, tipo, sério, dessa mesma pegada, tipo, do Duas Caras, tá ligado? Ou fazer um filme sério do Pinguim, sabe? Tipo, são vilões muito reais, assim. São vilões, tirando o fato do Duas Caras ser, tipo, um lunático com duas caras mesmo, sabe? Ou o Espantalho que vira um monstro. Tipo, não, mas são vilões que dá pra fazer isso aí. Só que eles não vão fazer, né? Porque não vão fazer.
Ah, eu penso assim,
o da Arlequina é tipo, eles já introduziram o personagem nesse universo meio bizarro aí, estranho. Então ia ser mais ou menos assim. E seria um marco se desse certo. Não que se desse errado, não deu errado, mas se fosse tipo, é mais 18 e o filme é pesado pra cacete e tipo, bem feito. Então fala, caralho, que incrível, né? Mas não, o filme é só um filme normal. E muita gente tá elogiando o filme por ser um filme normal. E eu acho que isso é demais, assim. Se elogiar o filme por ele ser ok, né?
Nada
mais que obrigação.
Não tem nenhum elogio, assim, nessa questão. Eu acho que foi um cartucho queimado ali nesse filme.
Ponto é que eu acho, assim, dentro da média de qualidade dos filmes da DC, ele é um ótimo filme. Dentro do range da DC, assim.
Eu acho que dentro de uma média de qualidade de filmes lançados ultimamente, não só do DC, de um geral. Assim, é um filme bem ok. Bem ok. Não, porque a gente tem muito filme.
Não, é isso que eu tô falando. Assim.
Não da DC, né? Da DC não, então, ele é bom.
No geral, ele é ok. Mas dentro do range da DC, ele é um ótimo filme. Sim. Entendeu? Ele ganha pontos, porque.
E é só porque tem um roteiro que vai até o fim.
Exatamente.
Uma boa, tá ligado? Tipo, é um roteiro que tem começo, meio e fim, né, meus camaradas?
Exato. Então, é por isso que ele tá bem falado, né? Assim, entre aspas. Porque ele entrega o que ele promete, né? Ele meio que entrega o que ele promete.
É, assim. Uma aventura, cara. Uma aventura dela aí e contando. A única coisa que, assim, é o personagem que não consegue sair do vilão, de ser vilã e também fica toda hora ali. É tipo o cocô na ponta do rabo, tá ligado? Eu vou ser bonzinho e eu vou ser ruinzinho, tá ligado?
Um negócio muito bom que esse filme faz é uma coisa que a Marvel não conseguiu fazer até agora. Que é pegar os personagens do filme e transpor pro quadrinho. E aí o quadrinho meio que conta mais ou menos o que tá acontecendo na tela depois. A Arlequina nos quadrinhos hoje, ela se separou do
Coringa.
Do Coringa. Ela teve até um caso, acho que com a Era Venenosa. Então ela é um personagem independente hoje e funciona. E a galera tem comprado e tem vendido pra caralho.
Ela é o Deadpool da
DC. Então, mas por quê? A partir do momento que saiu o Esquadrão Suicida e eles viram o sucesso que foi o Arlequina dentro do filme, apesar do filme ter sido uma bosta, eles já começaram a trabalhar a Arlequina sozinha, né?
Sim.
E isso a Marvel não conseguiu até hoje. Tipo,
não, conseguiu sim, não, pera.
Não, a Marvel não conseguiu vender gibi por conta dos filmes. É tipo assim, a galera vê o filme dos Vingadores. Nossa, que legal, vou comprar o gibi. Pega o gibi, não entende porra nenhuma e larga. A galera não, da Arlequina...
Eu acho que...
Chega pra comprar o quadrinho e o quadrinho condiz com a Arlequina da tela. E aí não, a pessoa continua comprando, entendeu?
Mas eu penso o seguinte, tem dois pontos aí. Assim, primeiro, a Arlequina é uma personagem C da DC Comics. Ela é uma personagem bem, bem de lado, assim. Então ela ganhar ela fez esse sucesso no cinema e se lançar um gibi dela, as pessoas vão comprar. Porque você não tem um status quo tão forte pra mudar, sabe, dela. É tipo, beleza, ela separou do Coringa e agora ela é, tipo, bissexual e é fodona e beleza. As pessoas, tipo, beleza. Seria diferente se eles tivessem, tipo, um Batman que é,
então,
tipo, negro, calma, negro e gay, por exemplo. E aí, tipo, todo mundo, nossa, que legal. E no filme ser bom, nos quadrinhos as pessoas foram, tipo, não, pera, mas esse não é o Batman, sabe? Então eles não mudariam.
Sim, sim.
Então, aí, transpondo pra Marvel, por exemplo, a Marvel fez gibis da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro, depois dos filmes. E venderam muito bem as histórias do Gavião, do novo Gavião, né, treinando a Kate Bishop.
Mas não, mas então... Mas também vendeu bem. Mas esses quadrinhos que venderam bem, porque foram quadrinhos excelentes, porque pegou um puta autor, colocou o cara lá, ganhou até a Eisner. É, sim, diferente. Sim,
Jeff Lemire e o caralho.
É diferente. É, agora, você tem personagem C da Marvel, Homem de Ferro, Capitão América, Guardiões da Galáxia, o Homem-Formiga, tudo era personagem C na Marvel. Os próprios, sim, Vingadores não eram personagens A. Os próprios Vingadores.
Não, né?
Não era um quadrinho. Água, então, né? Só que a partir do momento, eles foram tornando A, foram ficando famosos, e o quadrinho não acompanhou isso. Aí...
Não, mas, ó, então, mas outra parte agora, que nem, se você lê Guerra Civil, quem leu os quadrinhos e vê o filme da Guerra Civil, por exemplo, o Guerra Civil, o quadrinho, o Homem de Ferro, é tipo um cuzão. Ele é, nossa, ele é um
então, mas
cuzão
o,
de mas primeira, o, ele não é nada a ver com o personagem do filme.
Mas no filme ele também é.
Mas porra, o quadrinho não, saiu, o quadrinho saiu 10 anos antes, o quadrinho saiu 10 anos antes. O que eu tô falando, assim,
você pega um quadrinho hoje da Marvel, o Capitão América, o Homem de Ferro, ele é totalmente diferente do que era 10 anos atrás.
Mas não tem nada a ver com o do cinema. Mas não tem nada a ver com o do cinema.
Não, mas o status quo dele cresceu bastante. Isso aí
cresceu.
Eu concordo com o Shin.
Mas o que eu tô falando...
ele tá mais brincalhão, ele tá mais playboy, ele tá mais
Mas
antigamente ele era só um... Ele era um político filho da puta. Era isso que ele era. Milionário. Era isso que ele era.
Sim. Entendeu? Mas então, o status mudou, dos personagens, o status deles mudam de 10 em 10 anos desde sempre. Desde que eles nasceram.
Ah, mas a Arlequina também, no caso.
Não.
Há 10 anos atrás, a Arlequina não era assim.
Não, a Arlequina foi mudar agora com o filme. Mas aí... Não. É o que eu tô falando, a Arlequina, ela ficou igual a do filme. Nos quadrinhos da Marvel, não tem nada igual ao filme. Por mais que tenha mudado, o Homem de Ferro tá completamente diferente. Já foi até vilão aqui uns anos atrás.
Sim, sim.
Mas nunca passou nem perto do que eles são nos filmes.
E ainda tem um outro ponto, né? Porque a Arlequina veio do desenho animado, né? Ela não era uma personagem...
ela não é personagem de quadrinho.
De quadrinho, de sempre,
assim.
Ela já veio, tipo, pirateada, tá ligado? Assim, de fora.
Mas depois que ela veio
pro quadrinho, ela é mais fácil.
Não, lógico que não, velho. Dá na mesma, velho. Homem-Formiga, não dá pra mudar o Homem-Formiga? Ninguém nunca leu Homem-Formiga. E aí, é só fazer igual do filme. Não fizeram, é isso que eu tô falando. Não, sim, tô falando só do Homem de Ferro. Guardiões da Galáxia. Ninguém lia Guardiões da Galáxia. Deixaram igual do filme, entendeu? É isso que eu tô falando.
A DC consegue fazer isso com maestria. Mas a Marvel também fez isso com o Deadpool também. Não dá pra tirar isso. Apesar do Deadpool ser bem maluco, ele puxou muito mais o filme do que ele era no quadrinho. Então, ele tá bem mais maluco, bem mais pirado, bem puxado pro piadeiro e tudo mais.
Tá mais engraçado,
antigamente. Exato. Era mais eu mesmo li a fase do Deadpool depois que saiu o filme e cara, era praticamente a mesma coisa que
eu tinha lido já antes do filme e era aquela merda também, cara.
Então,
Deadpool só vendeu mais, velho. Só
vendeu virou mais, personagem A. Mais. Mas eu acho assim, que o Deadpool segue o mesmo exemplo do que foi o da Arlequina.
Thank you.
A única coisa que eu coloquei, assim, voltando agora pro filme, é que o ponto lá que eu falo, assim, porra, perdeu-se muito tempo com umas com algumas paradinhas que, tipo, não, sabe, não tava legal, assim. Mantinha, dava pra manter aquela brincadeira do diamante, tá ligado? Tem hora que o diamante, ele não faz mais, tipo, não serve pra porra nenhuma no filme, tá ligado? Então, e outra coisa, tipo, o contexto do final com o que junta elas, caralho, nada a ver, velho. Não sei vocês, mas eu achei um cocô, velho.
Forçado.
É muito forçado. Tipo, aquela policial, ela jamais, ela tinha dado um tiro em cada uma ali.
Não sei se é um tiro, mas eu acho que mas ela nem ficou com eles, né? Ela...
Ah, mano, não importa, velho, tá ligado? Vocês estão entendendo? Tipo, não tem ali. Elas, sabe?
Não teve química. Eu acho que não teve química na equipe. Eu falo isso. Ei. Eu falo isso com propriedade. Eu acho que não teve química na equipe, e é pelo mesmo motivo que nunca dá química na equipe, porque a gente não conhece as personagens bem o suficiente pra se importar com elas. E isso o filme não conseguiu fazer tão bem assim. A Canária me importa um pouco ela, porque a gente viu ela sofrendo um pouquinho no começo. A outra é tipo flashback, tipo, foda-se, não precisa se importar.
É, a tal da caçadora, né? Ela parece... É. Ela tá no filme inteiro.
Sim.
Mas é um personagem, assim... Tipo, você não tem... Ela não tem carisma, não sabe? Não tem nada ali.
Embora a piada dela não conseguir fazer um bom slogan, eu fiquei rindo, porque eu achei engraçado. Sem falar que eu amo a Elizabeth Winstead de paixão, assim. Ela é minha crush eterna. Mas eu achei, assim, o personagem dela bem fraco, assim. Acho que ela tá escalada pro personagem que não tem muita coisa.
Exato,
pra fazer.
Exato, e ainda principalmente esse lance do dessa piada que, tipo, eles forçaram... Tipo, não foi engraçado a primeira vez, não tá engraçado, tá ligado?
Eu achei engraçado.
Eu não achei. Você achou engraçado, Pedrão?
O que? A da assassina da
Eu gostei. Não, é quando ela tava, tipo, vocês vão ver o que eu posso... Não, pera. Sabe que ela fica treinando no espelho? Eu achei isso engraçado.
Ah, não, isso eu achei bem merda.
E aí, quando ela chegou merda pra falar, interromperam ela, tipo, vai que porra. Eu achei engraçado.
O que eu achei engraçado foi a assassina da besta. Ela não é assassina da besta, é Hunter. É,
eu nem sei, eu não conheço a história dela, mas me lembrou aquele filme do Batman lá, o Máscara do Fantasma. Não sei se vocês viram esse filme.
Sim, assisti. É uma animação ótima, excelente.
Me lembrou um pouco ela, porque, tipo, ela é também é o interesse. O vilão também é a mina que tá se vingando, né? Então também me lembrou isso na hora, assim, mas eu fiquei tipo, acho que nesse não podem ter isso como uma referência.
Não, como é que ela chama? Bernadelli? Um negócio assim.
Você tá pedindo
essa,
muito.
Cara. Essa personagem...
É Ramona, ela chama Ramona.
Ela tá no Arrow, na segunda temporada, eu acho.
Sim.
Você tá pedindo demais que eu assista Arrow também.
Sério. A primeira e segunda temporada eu recomendo. Ela tá na série como caçadora e tal. A história é a mesma. O bagulho, ela é filha de gangster, e aí ela cresce e quer matar o próprio pai até. E a outra também, a Canário também tá na série, né? Então é foda que você vê versões melhores desses personagens. A Canário ainda ficou legal pra caralho, né?
A Canário eu gostei, cara. Eu gostei desse
porradeira
personagem.
Porradeira. Ela lutando é muito foda. Mas você vê outras versões. A René Montoya é a pior, assim, de longe.
É o Ronaldinho, né, mano.
Muito zoado.
Que pariu. Por que escalaram aquela mulher, você velho?
Você pegar... Quem leu o Gotham, né? O quadrinho de Gotham.
Sim,
lá,
sim.
Departamento de Polícia de Gotham. Cara, a René Montoya é foda, ela é incrível, assim, e no filme ela ficou pra
ela
ser...
Ela não é foda, ela é aquela, não é incrível.
É aquela policial tipo o Tom
ela
Hanks.
Ela falava até nível cômico.
O Tom Hanks lá no filme do DiCaprio lá, como é que é? Prenda-me se for capaz, sabe?
Caralho, eu não acredito.
Tá tipo, nossa, tá muito ruim, cara. É uma policial muito ruim, velho.
Fraca demais, né, cara? Fraca demais. Olha, é assim, eu tava adorando o contexto, eu falei, caralho, se for daqui até o final o filme desse jeito, vai ser da hora pra caramba. Quando ela vira e fala, ó, foda-se o Coringa, acabou e tal, e aí a proteção dela cai, e aí todo mundo vai atrás dela. Mas foi tão pouquinho, né, cara? E nesses pontos eu achei engraçado, porque ela tá tipo...
Puta, o começo mostrando, né, quando ela quebra as pernas do cara, e aí vem o Obi-Wan falar com ela, e aí ele fica assim, aí o senhor Coringa não vai vir hoje? Ela fala, hoje não.
Hoje ele não vem.
E aí o cara sai de boa, tipo assim, não mexe com ela, né?
Uhum.
E o Coringa é embaçado. É muito foda, é muito legal mostrando isso. E aí depois, quando todo mundo descobre que... O jeito que todo... Não, explodiu uma fábrica, aí todo mundo fala assim, olha aí, Arlequina, agora tá solteira. Daí, não faz sentido
não
nenhum.
Não faz sentido nenhum, cara.
Mas aí a galera descobre e vai atrás dela, e isso é muito foda. Tipo assim, agora eu vou matar essa mina porque eu posso.
Porque eu posso, ela não tem costa quente, né, cara?
Eu achei muito da hora, velho.
É uma prova de que ela abusava demais.
E aí eu volto a falar, né? Eu volto a falar pra vocês como a DC tá perdida, né? Porque no filme anterior o Coringa invade prisão, faz um puta de uma porra. Depois foda-se. Pode matar essa filha da puta. Não tem sentido nenhum, cara.
Não, mas isso é legal que ela meio que contextualiza ainda, né? Que ela fala assim: ele me chutou, eu fui presa, salvei o mundo com uma coleira com uma bomba, fui presa de novo, e aí fui salva pelo Coringa, e aí ele me chutou, e ela explica isso em 5 segundos, assim, rapidão.
Sim, é que ela tá explicando pra menina como ser a Arlequina, né?
Exato.
Então tem essa paradinha aí. Cara, mas o lance dos caras correndo atrás dela e tal, eu achei muito da hora. A Montoya indo prender ela e depois vem o cara que só cortou a perna do cara.
É muito foda que vai aparecendo vários caras e minas, né? E é tudo cara que no começo do filme ela fudeu com os caras. Então aparece a primeira menina do negócio do Alita lá, do bagulho do Alita.
Do Alita.
Que, né? Que porra de esporte era aquele?
Ó, falamos de Alita aqui na tropa. Pronto, já tá resolvido.
É. Só de você citar esse filme já é muito para o filme. Conseguiu ser referenciado em algum momento.
Enfim, aí era a mina que ela quebrou o nariz da mina. Aí depois vem o cara que ela arrancou a perna pra dar pra hiena. Aí depois caralho, o maluco com as pernas, com os joelhos quebrados, né? Sim. Aí no final aparece um cara, nada a ver, e aí mostra o Coringa torturando ele. Ela fala assim, mas não fui nem eu. Eu achei muito boa essa sequência.
Não, ele fala, você desafiou ele.
É, se eu não me engano, é nesse aí que aparece o card dele com, tipo, ponto de interrogação. Que ela olha e aparece, tipo, nome. Aí é, tipo, ela não sabe. Então tipo ela fica, isso. Tipo, que porra é você? Quem é você?
Não, eu acho que fala happy face. O negócio assim aparece lá, o card do cara.
É, não, tem, então eu não lembro. Tem um que aparece. Você quase
eu acho que é o tipo, dele.
Eu acho que é o dele, que ela não sabe quem é. Aí ela fica, tipo, pá, que porra. Então o card também não mostra. Então a gente fica sem saber.
Ah, não. É o card é da mina. É o da mina. Quando a mina dá a flechada, ela olha pra ela, assim, ela levanta o visor e aí aparece a interrogação.
Isso.
O do cara é o Rap Face que ela fala, tipo, é a Mr. Rap Face, né? E aí rola essa parada, mas eu gosto no finalzinho todo mundo cerca ela, puxa um paninho assim, fala, Parley.
Parley, é. Muito bom.
Muito Jack Sparrow ali, né? Tá ligado?
Tá vendo como o filme não foi todo ruim?
Não, ele tem momentos.
Então, a bilheteria dele podia ter sido maior.
Volto a falar,
Sonic também cagou um pouco, né? Que Sonic também estreou logo depois e a galera preferiu ver o Sonic do que ela.
Caralho, Tim, agora você jogou o filme lá embaixo, mano.
Mano, mas é verdade.
Não, mas Sonic tá legal, Sonic é legal.
Eu preciso assistir, eu não assisti ainda, não me dê spoilers, por favor. E se for me dá um spoiler rápido.
Você já jogou o jogo?
Já, porra.
Então não é nada igual.
Então não...
não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aparece o Mario só falando, yupi, passando no meio do filme.
Não, mas aparece o Doutor Estranho lá, abrindo os portais.
Vamos voltar, não vamos sair muito do filme.
A gente elogiou, agora vamos chutar um pouquinho.
É agora, vem.
Que é...
No peito do pai, manda.
O Zaz e o Máscara Negra são muito ruins, cara.
Cara, ali é um casal, vamos falar que eles são um casal?
Casal, total.
Ali é casal total.
O Zaz como capanguinha ainda do Máscara Negra, eu falei, se fudeu.
Eu achei estranho, porque o Zaz, ele é um dos vilões mais terríveis do Batman, né, cara? Ele é um psico, moda foca em pata, velho. E ele tava ali como um casalzinho.
Capanguinha.
Era casal ali, porque um falava pro outro, tá ligado?
Quem botava a mão na massa é o Zaz, né? Então, tipo...
Mas ele também falava, não teve uma hora que
ele pegou... Que ele acalma, né?
Tipo,
o cara começa a pirar e fala assim, calma, só faltava chamar de amor. Calma, cara, não sei o quê. E aí fazia, dava uma gingada lá pro cara acalmar, né?
Cara, e é triste, porque eu gosto bastante do Ian McGregor, velho. Eu gosto dele como ator, eu gosto quase todos os trabalhos que o cara fez.
Ah, eu vou ser bem honesto, assim, eu não leio os quadrinhos de Batman, assim, tanto pra olhar e pensar e falar, nossa, tá totalmente diferente. Na verdade, pouco me importa, na verdade, pra ser muito honesto. Eu acho que o Ian McGregor tava se divertindo horrores no filme. Eu acho que ele tava, tipo, ele parecia estar se divertindo muito, assim, eu acho que deram um papel pra ele e falou assim, ó, seja... Não,
faz mais caralho possível, tá ligado?
É, então, eu acho que ele parecia estar tendo um se divertindo. Eu acho que ele tava se divertindo, acho que foi cheque que ele recebeu.
O que eu achei zoado é que, tipo assim, o personagem dele, no fim, é um bosta, velho. Ele não fez nada, tá ligado?
É, porque o único poder dele, se é que ele tem algum poder no filme, é colocar uma máscara e ser bobo. É esse o poder dele.
Então, isso eu achei muito... Medo,
mas na verdade...
Eu tô falando que ele era um warlord da parada ali, né? Ele era o cara, tipo, era ele que tava comandando Gotham na parte do crime naquela época.
No quadrinho, até onde eu sei, é isso, né? Ele é só um gangster.
Ele é só mais um gangster.
Então.
É só mais um cara que vai dividir ali a frações dos gangsters de Gotham.
É, se o Batman aparece na frente dele e fala assim, vamos brigar. Aí o Batman vai enfiar o cacete dele, vai matar ele.
Eu tinha falado. Não sei se você jogou, Shin, você jogou o
Qual Batman, dos Arkans? Qual
o Arkham City. Ele é o vilão do Arkham City.
Sim, é, eu joguei o Arkham City. Ele é o vilão?
Ele é um dos vilões.
É o vilão do Arkham City?
Eu acho que é, do City.
Não, do City não é o doutor lá, o doutor coisa, sei lá.
Ai, velho, ele aparece lá no...
É, ele aparece, sim, mas acho que ele é um dos vilões, né? Mas acho que
ele é um dos vilões.
Não, desculpa, não é do Arkham City. É do... Acho que é do Arkham Origins que ele é o vilão, né? Não,
porque agora ele me fodeu já, mas...
Eu não joguei. Mas ele
nessa linha, ele tá muito bem no jogo. É aquele negócio, cara, é tanto material que poderia ser feito, quando o filme, né, foi baseado...
Eu acho que ele até poderia ser o vilão do novo filme do Batman.
Exatamente. Ele daria um ótimo vilão, cara. Daria um ótimo vilão.
Ele é um gangster de segunda linha, de segunda categoria, né? Porque já tem um maior que ele. E é isso. E é um bom vilão pro Batman enfrentar primeiro, vamos dizer
assim. Sim. Eu achei... Eu assim, veja bem. Mano,
puta que pariu, DC. Mano, ó. Meu aluguel tá atrasado. Vocês podem me pagar aqui. Eu trabalho só se pagar o aluguel. Eu trabalho pra vocês. Eu dou as ideias, vocês usam. Não é possível, mano.
Mas eu tinha falado pro Pedrão que eles tinham queimado, porque o pouco que eu tinha assistido do filme, assim, eu assisti em doses homeopáticas. E já, bom, a galera já sabe, né? Bahia dos Piratas, desculpa aí, foi mal. Mas é o seguinte, eles queimaram um bom...
Então, eu não acho... Eu não considero como cartucho queimado nenhum dos personagens, porque, assim, é o que eu falei, eu já vi a Caçadora, eu já vi o Canário, a gente já viu a Arlequina, já viu três Coringa diferentes. Aí, tipo, não é cartucho queimado, porque os caras fazem o que quer, a hora que quer, com quem quiser, tá ligado?
Eu acho que
ele não quer mais o universo, né?
Acho que ele quer dizer que o cartucho queimado é de usar o personagem e usar mal.
Exato. Eles fizeram Liga da Justiça e queimaram vários cartuchos ali mal.
São os que eles sempre usam. Eles queimaram cartucho tipo do Darkseid, por exemplo, que iam usar e não usaram. Então. Aí, porra, aí, beleza.
Mas o cartucho do por exemplo. Agora a Liga da Justiça, Shin. Porque você não tem mais o Batman que tá nesse universo que a própria Arlequina tava. Você não tem mais esse Batman.
Não começa nem a traçar essa mano.
Mas
não como você
entender a lógica. Você não tem mais esse Batman, ok? Beleza. Aí eles seguiram, move on. Seguiram em frente com o Aquaman. Que o Batman do Aquaman não existe mais. Aí seguiram com... Vai seguir com a Mulher... vai seguir com a Mulher Maravilha porque eles estão voltando, né? Vai seguir no passado com ela. Aí, beleza. Essa Mulher Maravilha, ela pode trombar com a linha daquele Batman que tá vindo agora. Eu já tô começando a queimar minha língua com ele, eu já não vou falar mais que ele é merda, porque algumas coisas já estão me deixando com o coração mais aqui. Então, já, desse Batman que tá vindo, o The Batman, ela pode bater, mas e o Aquaman? Já não bate mais. O Aquaman já tá em outra, já tá na Terra 2 já, o Aquaman. Então,
aí outro patamar.
É, essa Arlequina, ela tá na Terra 2, ela não tá na Terra 1. E qual vai ser a Terra 1, você tá entendendo? O Coringa lá tá na Terra 3. Então a gente entende porque a gente lê o quadrinho e sabe que
só existe essa... Uma observação que o Ezra Miller apareceu na série, né?
Então, como eles já misturaram tudo, tá ligado?
Já misturou tudo. Então, mas assim, é o que eu tô falando, a DC não tá nem aí. Eles estão lançando qualquer coisa, o que trouxer dinheiro tá bom. Porque, tipo, pegar ano 2018, foi 2018 que saiu o Titãs, junto com o lançamento do Titãs, a série lá do DC Originals, lá, sei lá o nome do bagulho da DC, saiu o filme do Titãs pra criança, sabe?
Então, os Jovens Titãs, né?
Eles estão soltando qualquer coisa de qualquer jeito, então não...
É, eu acho que já era.
Eu não considero, é por isso que eu tô falando que eu não considero cartucho queimado, porque eles estão usando qualquer coisa de qualquer jeito, velho.
A esperança que a gente tinha de ter um universo, eu acho que acabou, né? Quando foi feito esse filme agora, e o próximo que tá sendo aí é o Esquadrão
Suicida. Quando eles lançaram do Coringa, eles enterraram o outro na hora, porque não tem nem como misturar esses dois, e os outros ainda dava. Shazam, esses aí ainda dava pra dar uma misturada.
Ai, caralho, até esqueci do Shazam ainda, que ainda tem, eles ainda colocam um Super-Homem.
Então, dá pra misturar, mas eles enterraram com o Coringa, porque aí ele ficou confuso, porque vai sair outro Esquadrão Suicida, que não é o mesmo, e sabe...
Vai ter o remake do Esquadrão Suicida ainda.
Não, mas aparentemente é o mesmo, hein, gente. A Margot Robbie tá no filme, porra.
É isso que eu tô falando. Não tem cartucho queimado, porque o Esquadrão Suicida que tá vindo é remake. Já deixaram claro que vai ser tipo um remake.
Mas Pedro, o que eu quero dizer de cartucho queimado é você usar... É que nem, quer ver, ó. É você fazer 3 filmes em menos de 15 anos do Homem-Aranha. Isso é você queimar cartucho pra cacete. Porque ninguém aguenta mais o Homem-Aranha. Se eles mudarem de novo, quando a Sony falou, a gente pegou de volta. E eles iam escalar outro cara, eu já tô tipo, não aguento mais. Chega! Caralho.
Mas isso não vai acontecer nunca.
Mas é isso que eu tô falando. Não é cartucho queimado, porque se acabar o contrato com a Sony, daqui 3 anos vai sair outro do Homem-Aranha pela Sony. Não tem cartucho queimado. Os caras estão nem aí, vão lançar de qualquer jeito.
Vão lançar.
Se o cara do. Se no The Batman 2 o cara achar legal usar os As e o Máscara Negra, ele vai usar, porque foda-se, entendeu?
Mas nesse personagem.
Pra você, foda-se que os caras estão fazendo, tá começando. A entrar na bilheteria deles. Essa é a cagada, você tá entendendo? Porque assim, ó, às vezes, não sendo Marvete, mas indo pela lógica.
Não indo sendo Marvete, mas sendo
Marvete. Né? Mas a gente vai pela lógica. Você cata e faz o seguinte, mas depois eu dou um exemplo da DC também. Tu vai no cinema, às vezes você nem é tão fã de Homem-Formiga, mas você vai lá assistir porque você sabe que aquela merda vai ter continuação.
Mas aí
lá em cima, história de os caras. Caras vendem pra caramba, fazem a bilheteria que eles precisam. Outro exemplo, por exemplo, que a DC tinha mania de... Fez 2 Batmans com o Michael Keaton. Depois descartaram o cara e foram pra outro cara. Fizeram um filme com aquele cara. Aí descartaram o cara e fizeram com o outro. E assim foi caindo a bilheteria. Aí pegaram o Christian Bale e fizeram 3 filmes. O pior filme, que todo mundo fala que é o último, foi o que mais rendeu dinheiro, cara. Entendeu? Estourou de dinheiro e foi por causa desse filme, o último filme do Nolan, que a DC falou, vamos fazer o nosso universo, porque a Marvel já começou o deles. E aí começou com o Super-Homem. E aí, bom, todo mundo já conhece a história, né? O fato agora... Fora desse filme da Arlequina ter talvez flopado tanto assim na bilheteria, é a descrença que a galera teve. A mesma coisa aconteceu com Star Wars, galera. O Star Wars, os caras soltaram o Han Solo, esse último filme flopou na bilheteria, velho.
Mas aí assim, o Star Wars 9, ele flopou porque a galera deu uma diminuída na galera por causa do Han Solo, mas porque o filme é uma bosta também.
Sim, concordo. E a DC foi o Liga da Justiça.
Então, aí assim, a galera chegou pro Liga da Justiça já desacreditada. E aí o filme é uma bosta, vai cair mesmo. Então não adianta, assim.
O Shazam nem tanto, mas o Aquaman estourou, Pedrão. Você entendeu? O Aquaman foi o filme de pós Liga da Justiça.
Mas
o
Aquaman saiu um mês antes, teve Venom, e Venom também estourou. Não dá. No fim do ano não tinha competição, mano.
Não dá, mas também não é assim, né? Coringa, por exemplo, estourou pra caralho e tá todo mundo cansado.
Mas já. Coringa é um filme bom.
Mas as pessoas não tem como saber
antes de ver o
diferença. Filme, se ele é bom ou ruim.
Não, mas a boca a boca faz diferença.
Não, o Coringa, ele caiu no... nessa mesma gaveta que caiu o filme da Arlequina. Não sei se vocês perceberam, mas foi basicamente os mesmos meses que eles foram lançados. Eu não sei se eu tô falando groselha, mas eu acho que foi mais ou menos isso. No meio de uma janela que não tinha nada muito grande.
Mas você sabe, esse negócio de bilheteria, esse negócio do que vai estourar, o que é bilheteria, o que não é, é mó difícil, mano. Porque, assim, no óbvio e no claro, né? Só porque fez mó grana não quer dizer que é bom, e só porque não fez não quer dizer que é ruim, né?
A gente toma esse cuidado, Shin, porque de falar isso, que é a bilheteria que vai financiar os próximos, né, cara? Então,
claro, mas assim, se a DC quiser, ela vai fazer outro filme da Arlequina, né? Ela faz, mesmo não tendo grana, mesmo não tendo dado dinheiro. Sabe por quê? Porque a Margot Robbie, ela é adorada.
Sim. Ela não, gosta, assim, apesar
e aí, outra história, outra coisa, peraí, o filme do Homem de Aço, do Superman, fez mó grana, foi bem, e eles não fizeram ainda o segundo, virou Batman vs Superman, eles precisaram colocar o Batman pra ver se rolava, sabe? Então, tipo, e olha que o Superman é um personagem muito mais conhecido, atrairia gente pra ver de
fazer com personagens, Shin, essa é a real.
Mas o planejamento era soltar o Homem de Aço 2 depois do Liga da Justiça, só que aí foi merda atrás de merda, eles desistiram do projeto inteiro, né?
Porque não tem ninguém segurando o projeto, né, Pedrão? Não tem ninguém.
Essa é a mesma coisa da Mulher Maravilha aparecer com a armadura. Se eles confiassem no taco, eles faziam do jeito que eles tinham imaginado desde o início. Se eles confiassem que ia rolar, faziam como a Marvel confiou que ia rolar e falava, vai fazer. E tá aí, rolou, entendeu? Não que eles tinham a ideia desde o início, né? Eles foram vendo se tá dando certo e continuaram fazendo.
Mas eles precisam desvincular desse lance de ficar fazendo flash page, ficar copiando as coisas. Eles ainda tem uma parada muito, muito Snyder ainda na cabeça desses caras aí. Esse cara conseguiu enraizar uma parada muito forte.
Nesse filme mete o universo darkzão como tava sendo, mano, sabe? Qual é o medo de fazer isso? Eu não sei qual foi o medo desde o início de fazer essa porra.
Imagina problema é um negócio que eu sempre falo. O problema do dark e como que era? Sombrio e realista, não era porque isso era ruim e não ia dar dinheiro. É porque quem tava tocando do projeto era Snyder. Snyder não sabe contar uma história, velho.
Não sabe.
Aí como é que você vai planejar 10 filmes pros próximos 5 anos com um cara que não sabe contar história? Você precisa interligar 10 filmes, velho. O cara não consegue contar uma história de 2 horas, vai contar 10 filmes.
Arrebentar se ele tivesse dirigido esse filme da Arlequina.
Então, se os filmes continuassem na pegada sombrio e realista, mas na mão de alguém que consegue contar uma história, teria dado certo, mano. Só que aí, deu o primeiro errado Batman Superman. Puta, deu errado primeiro, ó. Vamos tentar agora Esquadrão Suicida. Nos 45 do segundo tempo, puta, eu acho que o sombrio e realista não vai dar certo. Vamos deixar colorido. Tipo, eles estavam achando que o problema era o sombrio e realista, quando na verdade o problema era o Snyder, cara. Esse é o problema.
Eu concordo com você que o Snyder não sabe contar, mas eu ainda penso assim. Bom, beleza, ele fez o Homem de Aço e foi bom. Ok, eu acho bom. Eu acho um filme
mas
ok.
Mas o Homem de Aço é um puta filme, mas porque tinha Christopher Nolan produzindo, velho.
É, tudo bem.
Meu irmão era correteirista.
Isso não. Tudo bem, mas não é esse o ponto. Aí você põe lá, e o Batman vs Superman, você fala assim, puta, não deu certo. Mas assim, beleza, você vai colocar a culpa no Snyder, mas o Esquadrão Suicida não era ele que ia fazer. Ele não foi ele que dirigiu. Mas... Não tem nada a ver com o filme. Aí foi ruim. Então... E aí, beleza, eles resolveram mudar a Liga da Justiça toda, primeiro porque o Snyder teve os problemas dele lá, né? E porque eles falaram assim, mano, não tá rolando.
Mas
deixa rolar.
Sabe? Então, deixa rolar. É isso que eu tô falando. Quando deu merda.
Mas o Snyder era o Kevin Feige da DC. Só botando
um palentão. O Esquadrão Suicida.
Isso não confia no taco. Deixa o cara fazer.
Não, então, mas se deixa ele fazer, tinha sido ruim também. Essa porra de Snyder Cut aí, essa galera tá viajando. Ia ser ruim do mesmo jeito, velho. A questão é assim: esteticamente, tava foda. Na hora que começou a dar errado, a porra da diretoria da DC achou que o problema era a estética. Não era a estética, era a história, entendeu? Não, mas, eles foram pro lado errado.
Minha opinião, eu posso estar redondamente errado, mas assim, se é pra dar errado, que dê errado pelo menos de um jeito.
Mas aí a galera da Warner não deixa, eles querem meter a mão.
Então, mas pra mim a culpa é deles, não é do Snyder,
total,
sabe?
Total, mas é que porque se tiver tivesse deixado inteiramente na mão do Snyder, teria sido ruim também, porque o...
Mas pelo menos seria ruim coeso.
Não, você porque Batman vs Superman não é coeso.
Não, mas porra, você não viu ele falando que ia explicar várias coisas do Batman vs Superman
Liga da Justiça? Para com isso, velho.
Mas porra, a gente não viu. A gente não viu se ia
para, mesmo. Para.
Não, para você. O cara falou que ia explicar, aí não deixaram ele fazer, porque pegaram metade do filme.
Não, e aí, mas aí no Liga da Justiça você não tem que explicar o Batman vs Superman, você tem que explicar o Liga da Justiça, velho.
É, ali já foi...
Ali já foi cagado.
Ali já foi pras picas, já, Shin. Mas
a própria Marvel faz o tempo todo, explica um filme anterior no filme depois. Então,
não explica, eles puxam uma pontinha, diferente de você querer...
Você
fez um filme merda e você quer fazer um outro filme pra falar assim, não, esse aqui vai consertar o outro. Não, não é isso.
Não, mas pra mim, mano, o cara não tá fazendo. Claramente, não tem na história do mundo um filme que começou na mão de um cara e veio outro cara 100% diferente e consertou o filme e ficou bom.
Não, isso não dá certo, cara.
Sei, mano.
Não existe.
Não dá certo, isso é não cagada.
Não existe. E aí foi
o que fizeram. O certo era ter cancelado o filme ou ter soltado o que o Snyder fez mesmo e já era.
Então, por isso que eu tô falando. Deixa assim. Aí. E aí a gente assiste do Snyder e fala assim, bom, beleza, não é bom. Aí eles vão lá e cancelam a parte 2 e pronto.
Pô, o primeiro Homem-Formiga, velho.
Era do Edgar Wright.
Ele é um filme ok, bom, pra mas mim ele, é ótimo.
Mas o Edgar Wright não filmou metade do filme e outro cara parou. O Edgar Wright
A gente não sabe.
Não, é isso, ele fez o roteiro e os caras pegou. Não, é outro cara, o Peyton Reed foi lá, fez o roteiro e filmou.
Tem muita coisa ali do filme que vê que é Edgar Wright, velho.
Mas
não é metade.
Diálogo é Edgar Wright total aquilo lá.
Tudo bem, não é 80% do filme filmado, gente. O filme não tava pronto e eles refizeram.
Nós nunca vamos saber aí, né? Tem a desculpa da
mas eu saberei.
Filha.
Eu saberei isso.
Mas, ó, eu posso falar que eu sou seu aliado nessa questão. Acho que você tá coberto de razão. Você, no caso. Tá.
Eu concordo também. Tinha que deixar o Snyder ter feito tudo mesmo pra todo mundo calar a boca pra ver que o cara é um bosta mesmo. Porque fica todo mundo, Snyder, né? Ia ver que ia sair 3 filmes lixo se deixasse na mão dele.
Até agora, por exemplo, até mesmo no Esquadrão Suicida, o filme pode ter todas aquelas falhas, aquelas porcarias, mas tanto ela quanto o Will Smith são mega carismáticos, tá ligado? São pessoas que conseguem carregar ainda e levar alguma coisa nas costas. Agora, ela nesse filme, ela leva o filme todinho, de boa, mano. De boa. Se não tivesse as outras, as aves de rapina, foda-se, só ela sozinha já ia tá levando. É a mesma coisa que aconteceu com o próprio Ryan Reynolds, que é um cara carismático pra caralho, e aí quando jogaram o filme certo na mão dele, levou o filme embora sozinho, do jeito que tinha que ser. Ah, seja um xarope, palhação, pastelão, igual como você gosta de fazer, e vai. E ela é muito boa, cara, porque eu não sei vocês, eu já assisti outros filmes dela, ela segura o drama muito bem.
Tá, ela é uma boa atriz, ela é mais que um rostinho bonito, ela é muito mais
que muito mais que um rostinho bonito. E nesse filme, ela segura bem legal, assim, a insanidade, tudo, a ação, como já falei lá, as cenas de ação dela tão espetaculares, cara. Eu achei bem, bem bacana, assim, a coreografia e tudo.
A Arlequina lutando é o ponto alto do filme.
É o assim. Ponto alto, sim.
Eu acho... O ato final, assim, quando junta todo mundo, eu achei bem merda.
Eu achei bagunçado demais, cara. Achei
bem merda. Ela de patins no final, falei, ai, velho.
Eu achei fraco porque os coadjuvantes não conseguiram manter o nível, vamos dizer.
Exato.
Assim. Ela não segurar junto.
Não, então, mas aí a parte dela de patins lutando também, nada a ver, mano. Tipo, aí já virou bagunça, né? Virou mozão.
É galhofa.
Vira mesmo da... Vira e fala, caralho, como ela teve tempo de
botar o essa piada é boa, assim, mas, tipo, tirando isso, eu achei bem, bem ruim o ato final, assim. Porque até ali, todas as cenas de ação tinham sido muito fodas. Todas. Então, aí deu uma caída, assim, mas
É, ficou geral. Bagunçado. Eu achei que ficou um pouco bagunçado o final do filme, mas de resto, assim, eu gostei. Eu achei legal, assim. Até mesmo os dois vilões aí, merdão. Apesar que o Zaz acaba morto, mas muito merda o jeito que ele morre também. Caralho, velho. É muito gratuito o jeito que ele morre, né, velho?
Ah, eu achei a morte dos dois bem bosta, na verdade. Tem um negócio também, quando o Zaz liga pro Máscara Negra e fala assim, que a Canário Negro traiu ele, ele começa a chorar. Eu falei, mano, que...
É, cara, é meio estranho,
nossa,
né?
Tipo, eu tava falando assim, mano, eu não tô entendendo.
Não, aquela hora que ele surta no boteco dele e manda, tipo, a mina tirar a roupa, né? E não acontece nada.
Nossa, a hora que ele manda ela subir na mesa, eu jurava que ele ia chutar a perna dela pra ela cair de boca, no, sei lá.
Vai ser nível Coringa. Ele não faz nada.
Essa é a hora que ia glorificar o mais 18, né? Essa era a hora.
É, exato.
Rolar um peitinho, né? Tipo Deadpool, né, mano?
É, isso seria bacana, mas eu acho que só pela violência. Não, pode, podia ter um negocinho aí, mas não é pra nós.
Mas a ideia do filme era realmente, tanto que a Arlequina, que no Esquadrão Suicida era só os caras olhar pra bunda dela, agora tiraram isso, né?
Total, tiraram isso.
A própria Margot Robbie fala, né, que essa é a diferença de quando você tem um filme produzido por mulheres, né? Que nenhuma roupa dela tá, tipo, atochada no cu, igual aquele short lá, né?
Sim. Total, e ela não deixou ser sensual no filme. Bacana. Não,
E eles zoam isso no filme, quando ela vai dar o sutiã lá pra delegada lá, que ela fala que ela toma o tiro, mas é a prova de bala o bagulho, né? E ela fala, aí, tá viva e tá gostosa. Elas ainda zoam isso um pouco no filme.
Então, eu achei isso muito bom, assim, funcionou muito bem. E aí um detalhe que eu queria falar, que é quando o Máscara Negra tem uma família lá que ele pendura de ponta cabeça e ele arranca o rosto do cara igual o Coringa faz nos quadrinhos, né?
Sim.
Aí só que no fim não serviu pra porra nenhuma, mas eu achei que ia ter alguma referência maior a esse
arco do quadrinho. É só o Zaz, né? Que na verdade que arranca. A única coisa que eu achei da hora foi do Zaz é que ele mostra lá, ó, que eu falei, caralho, eu tava no final do filme e falei, mano, não é possível que não vão mostrar nada, nenhum background desse personagem. Nossa, aí ele mostra que, eu corto aqui e tal, cada passarinho. Eu falo, firmeza, pelo menos, né, empurrar alguma coisa pra gente. Porque, tipo, ele tava passando só como o boy magia do Máscara Negra, só, velho. Porque total. Eu não vi mais nada. Total, era boy magia ali. Muito. Ali era um casal total, velho. Eu não via mais nada além dos caras serem um casal que pra mim não há problema nenhum também. Se fosse, ia ser muito foda também, ó. A ideia do contexto, assim. Porque já tava sendo passado, né? Por que os caras não abraçaram de uma vez, né, mano?
Eu achei bem merda os dois, mas se de repente mostra eles como um casal e aí trabalhando junto, fazendo alguma coisa, de repente seria mais legal, né? Porque os dois estão muito...
Ia dar um bafafá do filme se fizesse aí.
Ah, mas qualquer coisa, né? Os caras não ter visto a Margot Robbie pelada já vão reclamar, então foda-se, né, mano?
Não, eu sei, mas imagina, a diretora mulher, a Margot Robbie financiou o filme praticamente, produtora, e aí vão lá e colocam os vilões como
os
um casal.
Os dois únicos homens do elenco
gays. Ainda são gays. Nossa, a internet ia... Talvez até fosse... Seria bom pro filme, porque ia dar um bafafá assim que o filme e a galera ia ver pra ver qual era.
De repente.
Porque o Ian McGregor, do jeito que ele tava ali, ele tava bem, em vários pontos, ele tava bem afeminado, né, no caso, né? Ai, que nojo, ai, que não sei o quê, tá ligado? Ele soltou a franga ali naquele filme. E eu achei, porra, tava achando da hora. Eu falei, caralho, poderia ter sido um casal os dois, assim, ia ser da hora.
Eu falei que ele tava se divertindo no filme. Claramente,
tava demais. Eu gosto mesmo dele como personagem, assim. É que a única coisa que eu tenho que concordar com o Pedro em alguns pontos. Que é tipo, cara, a motivação e o fim.
Tipo o Darth Vader, mano. Falou no filme inteiro, chegou no final, morreu de um jeito meio bosta e ficou por isso, sabe? Então, tipo, não, todo aquele negócio de eu sou o vilão do filme, e aí no último ato, você espera um tipo.
O cara ser mais foda, né?
Você espera um desafio. desafio, né, no final, pra ser aquele último ato grandioso e tal, e faltou.
Faltou, concordo.
Tanto o Zaz quanto ele, que o Zaz também, a morte dele foi, você falou.
É, tipo, foi tipo, uma... Nada a ver, tipo...
Ele foi cercado por 5 minas e tomou um bagulho no pescoço já.
É, cara, ele, tipo, não fez nada, tá ligado? Eu só gostei, aí tem umas partes que é legal, porque aí eu volto a falar, né, da Margot, porque ela realmente, ela é carismática, na hora que ela tá com um dardozinho assim, e dando as picadinhas nele, assim, ó.
Que fica socando ele, né?
Pô, ela tá com um dardinho, batendo com um dardo nele. Aí a mina chega um mar, parou essa porra, parou com tudo, é agora, não sei o quê. Ela continua picando, cara. Ela
tá mais uma, é.
É, nesses pontos, assim, eu acho bacana, assim, o trejeito. Eu sou um cara que, bom, já não é nenhum segredo, nenhum mistério, que eu sou muito fã desses personagens, Coringa, Arlequina. Mas, e eu acho legal o jeito que ela, tanto que no Esquadrão Suicida, eu particularmente fui assistir o filme pra ver o Coringa. E aí cheguei lá, vi aquela merda, né? Todo mundo sabe o meu ódio que eu tenho por esse Coringa do Jared Leto. Mas
você foi bem, bem juvenil nessa, né?
Desculpa. caiu, né?
Mas a Margot Robbie como a Arlequina, ela me ganhou. Eu achei que ela fez...
É, excelente.
Ela é excelente no filme, tem todo... Porque ela tem mais ainda, mais tempo de tela e tudo mais, né? Então, mandou muito bem, cara. E aí eu achei, porra, eu acho que ela vai segurar bem esse filme aí, tanto que...
É igual quando a gente foi ver Batman e Superman, a melhor coisa do filme é a Mulher Maravilha.
Também, concordo.
Então, pra mim...
Não.
Pra mim, assim, no Esquadrão Suicida e no próprio Batman vs Superman, né? Esses personagens, eles eram secundários na trama do filme. Eles não eram principais, né? Então, no Esquadrão Suicida até que era um pouquinho, mas o Coringa ia roubar muito mais a cena, né? As pessoas estavam esperando o Coringa muito mais e tal, e aí ela tinha espaço pra brilhar. Aí eu fiquei com um pouco de medo dela ter um filme próprio, do tipo, mas talvez ela funcione melhor como secundária, né? As duas, no caso. Mas conseguiram fazer filmes bons. Acho que Mulher Maravilha até e o filme da Japina estão mais ou menos no mesmo nível de filme. Embora eu acho que a Mulher Maravilha seja bem melhor em alguns pontos.
A Mulher Maravilha não é só melhor em alguns pontos também. A Mulher Maravilha, ela já leva uma bandeira, tipo...
Tem esse ponto, é uma personagem diferente, né?
Uma personagem diferente, ela leva uma bandeira, ela trouxe representatividade, isso foi bem legal, porque, sabe...
As duas trazem, né? As duas trazem.
Nesse filme, a Arlequina carrega essa bandeira também, né? No Esquadrão Suicida, não, né? Inclusive, esse filme, eu acho que ele é muito mais forte, a mensagem dele é muito mais forte do que o próprio Mulher Maravilha.
Exato. Mulher Maravilha tem muito machismo ainda no meio da parada. Esse filme já não.
E é triste ela carregar essa bandeira sozinha e ser foda, porque esse filme só fez 200 milhões, né? Então é muito triste.
É que a bandeira é menor, mas é...
A bandeira é menor e o jeito pra como ele foi direcionado foi ruim. Esse filme, se tivesse um marketing mais infantil, esse filme estourar, meu. Porra, eu tenho uma menina de 5 anos, cara. Ela sabe quem é a Arlequina, tá ligado? Sabe quem é a Mulher Maravilha. Tudo bem que o pai dela é um nerd dos infernos, né, mano? Mas, tipo, as amiguinhas na escola, no carnaval, tá ligado? Eu levei ela no bloquinho, você via a menina vestida de Arlequina, você tá entendendo?
Uma coisa, acho que só mais pra encerrar, pelo menos da minha parte do filme, é que, assim, esse filme, ele faz tudo certo, mas na hora de tirar o 10, ele não consegue.
Na hora de passar pro gabarito, ele...
Ele não consegue nem ser um filme foda mais 18, e ele não consegue ser um filme foda pra criança.
Exato.
Ele ficou no meio do caminho ali, sem saber o que ele quer, e mesmo assim conseguiu ser um filme bom.
Caralho, Chim. Você era o cara certo pra fazer esse podcast mesmo, cara, porque você realmente resumiu o filme aqui. Ele vai muito direitinho, mas não consegue bater o 10, por N motivos, né, que a gente pode enumerá-los, mas...
Eu acho assim, que eles sabiam o que queriam, a Margot Robbie sabia o que ela queria quando ela propôs a fazer, só que teve um errozinho de cálculo ali, que foi ser o mais 18 e tal. Que a gente já falou pra caralho nesse podcast.
Então
Vamos fazer uma brincadeira então antes de encerrar? Fazer uma recomendaçãozinha aqui. Eu tenho até uma já engatilhada aqui. Quero saber de vocês. Começando sempre pelo Shin. Shin?
Eu não faço a melhor ideia aqui.
Ah, se vira, meu irmão. Você
tá não.
Na zona de se virar agora.
Meu Deus. Quer fazer uma recomendação, é isso? Putz. Uma recomendação. Ah, não, já sei o que eu vou recomendar. Que eu assisti hoje um episódio só, porque eu ia assistir mais, mas eu gostei do primeiro episódio, todo mundo recomendou muito pra mim, então eu vou ver o resto, e quero que vocês vejam também quem não viu, que é a série do Castlevania. Estreou a terceira temporada, né?
Velho, excelente!
Estreou a terceira temporada esses dias, não sei se foi...
Só tô falando que a terceira temporada tá excelente.
É, então, eu tinha totalmente ignorado, porque minha história de Castlevania é Super Castlevania 4, do Super Nintendo.
Caralho!
É isso foi em Castlevania e Symphony of the Night, que é...
Ah, bom!
Vai dar jogo.
Eu não tinha jogado resto, Symphony of the Night.
Não, Symphony of the Night é maravilhoso, mas os outros, né, desculpa, muito ruins.
Mas antes, você não jogou os últimos agora, que saíram?
Não joguei, porque...
Não jogou?
Não joguei.
Mas não jogou nada?
Nada.
Symphony of the Night. Então joga, você vai gostar.
Então, aí eu falo assim, assiste a série, mó legal, porque teve uma polêmica aí, né, de que o Alucard é bissexual na terceira temporada.
É.
E eu tô tipo, bom, ele é um vampiro japonês, é claro que ele é bissexual. Claro que ele é bissexual.
Meu filho, um vampiro japonês, me ajuda, né, velho?
Eu não sei nem como é que vocês tinham dúvidas se ele é bissexual ou não.
Exato.
Se ele só traçasse mina, eu ia achar estranho. Então, eu vou assistir o resto, assistir o primeiro episódio só hoje, enquanto voltava da distante Santo André, assistir. E foi muito legal, foi divertido, foi melhor do que eu achei que seria. Então, eu vou devorar o bagulho, devorem juntos.
Pra te gravar? Vamos gravar?
Podemos gravar, se quiserem.
Podemos gravar, então fica aqui já, ó.
Podemos.
Outra recomendação. Excelente recomendação. Eu assisti as duas primeiras temporadas, gostei muito do que vi e tava aguardando. Inclusive, sigo os caras no Insta e eu, quando os caras soltaram aí, eu falei, opa, tá na hora de assistir. Mas eu estava preso aqui a alguns projetos da tropa, certo, Pedrão?
Pois é.
Ah, então vai você. Sua recomendação, Pedrão.
É, o que eu li recentemente, que é bacaninha, também super-herói, é o Homem-Aranha do Gamerverse lá, que saiu agora pela
Panini. Ah, da Gamer PC que, lá.
Que caiu, a história, pelo que eu tô entendendo, ela se passa antes do jogo do Play 4.
Legal, cara. Muita gente tá falando que é bom isso.
Eu tô lendo. São, acho que 8 capítulos, eu tô no quarto. Até agora tá bem legal, quadrinho... Aquele quadrinho de super-herói raiz. Assim, aquela coisa leve que você lê enquanto caga, só pra passar o tempo, sabe? Nada complexo, nada de multiverso e os caralho.
Quadrinho... Caralho, da hora, velho.
Então vale a pena.
E ó, eu peguei esse quadrinho na mão hoje, hein, cara. Peguei ele na mão pra comprar, assim. Eu falei, ah, não vou comprar. E comprei outra coisa que eu vou recomendar tá agora.
O quadrinho.
Olha aí, então.
Comprou um mistinho. Comprou uma comida.
Bom, chegou a minha hora de recomendar. Eu vou recomendar, então, um quadrinho pra variar, né? E vou recomendar o quadrinho da Arlequina. O Harley, né, que chama, que é do selo da Black Label. Tá, chegou Black agora Label. Aí. Exatamente. Cara,
Black Label eu gosto, hein?
É. eu nem sei falar o nome do cara que fez a pra Tejepan Sejik, sei lá, eu acho que é um negócio assim.
Tejepan?
Cara, o nome do cara é muito difícil, tá ligado? De falar, mano. Mas vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Quadrinho bem feito.
Já
cara.
Leu já?
Já li metadezinha dele, nem terminei ainda.
Pra quem não sabe, o selo Black Label é o novo. A nova Vértigo, né, da DC aí, com as histórias mais adultas e tal.
Entendi.
É, cara, vou te falar, hein, meu, é meio que uma história, o que tá se passando, assim, é a Arlequina nos primórdios dela, quando ela conhece o Coringa e tudo mais.
Arlequina no Arlequina Verso.
É, exato, meu, bacana, tô gostando, é muito bem desenhado, o roteiro é bem legal, e é uma baita recomendação, não é um quadrinho caro, não é, já saiu o segundo volume, eu não sei quantos volumes são, que eu também, eu caí de paraquedas nesse quadrinho.
Para que dois só.
Que aí já o segundo saiu essa semana, e aí eu falei, caramba, eu peguei, na verdade, o que me chamou a atenção foi a capa do segundo, aí eu peguei na mão, eu falei, porra, mas eu sei que tem o primeiro. Aí, sabe quando você vai de uma banca pra outra e na outra banca tinha o primeiro? Eu falei, ah, então eu vou levar esse primeiro aqui.
Não, mas você não comprou o segundo?
Não, não comprei, só comprei o primeiro porque eu falei, puta, se não for legal, né? Eu não vou gastar.
Aí você dá os dois pro
coleguinha.
É, por exemplo. Não só pro coleguinha, da próxima gincana aí, sei lá, na fila do pão. Aí
na a gente ganha, né? Pode crer. Mas é um bom quadrinho, cara. Vai ficar, inclusive, vai ficar aqui na minha estante e o selo Black Label começa a me chamar um pouco mais atenção. Eu dei uma flopada aí no primeiro que saiu, que foi aquele Batman do Liebermejo, porque tá caro, né? Mas esse aqui tá baratinho, dá pra pegar legal aí e seguir em frente. Então fica essa recomendação aí pra vocês. Chegou a hora de fazer um jabazinho. Shin, por favor, faça aquele jabá, já que todo mundo tá esperando.
Já que o Nain não deixa mais, aqui você tá liberado,
Shin. Tá liberado, de 15 minutos então... pra cima, Shin.
E aí
tá,
você então finaliza com o chupa X ainda.
Eu vou fazer um jabá, então, da Tropa Dercy. Ó, se você tá aqui ouvindo... Que nada a ver, né? Ó, eu sou o Shin, eu sou do Daen. Ninguém aqui é nerd. Não sei se vocês conhecem aí quem tá ouvindo. Quem chegou até aqui, né? E falou, caralho, tem esse cara aqui que não é o Pedro, não é o André. Esse cara tem umas ideias boas. Então, eu gostei desse cara, hein? Gostei desse cara, eu acho que eu vou votar pra ele pra presidente. Não precisa. Ouve só o Daen. Baixa lá, entra no Spotify, procura lá, ninguém aqui é nerd, você vai ver um ícone todo cheio de neon lá, maravilhoso lá, que não sei quem foi que fez, mas é muito bacana, aí se baixa os episódios lá que tem, a gente chegou no episódio 93, não sei quando é que vai sair esse episódio nosso agora, mas deve estar entre 93 e 94, por aí, e, ou seja, estamos quase centenários, ou seja, tem qualidade, né, ninguém chega com 100 podcasts gravados sem estar falando alguma coisa que preste. Né? E tendo ouvintes, né? Até aí tudo bem. Então você vai ter eu falando um monte de groselhas, vai ter o X falando outras groselhas com leite condensado e o Ed falando groselhas com água. E a minha é pura mesmo, porque eu tomo as coisas puras. E você vai estar feliz e contente ouvindo nós lá, eu reclamando de tudo, o Ed reclamando de Star Wars só, que é só isso que ele sabe fazer, e o X falando de BBB nas entrelinhas. Se você captar, ele vai estar falando de Big Brother. E é isso, cara. Não tem nem mais o que falar. A gente fala sobre filmes e cultura nerd em geral. A gente fala bem pouco de games e de quadrinhos. A gente fala mais só de filmes mesmo. E é isso, cara. Não tem muito mais o que dizer. Eu perdi meu mojo dos 15 minutos. Fica falando, não, eu vou.
Mas já tá bom, já. Tá
ótimo. Tá vendo? Já querem que eu pare.
Não. Olha aí. Tá vendo? Já querem que eu pare. Mas você cumpriu sua missão, Shin. Pô, você cumpriu sua missão. E pra achar lá o Ninguém Aqui é Nerd, como é que faz?
Pô, já falei, mano. Depende do Spotify. Ainda no Spotify, procurando Ninguém Aqui é Nerd, você acha nós. Se você quiser, putz, eu não tenho Spotify, mano. Tô com preguiça de pagar os R$22 lá no mês. Tá caro, né? 22 conto. Tô com preguiça de pagar essa porra. E agora? Então você entra lá, www.naen.com.br, e você acha nossos episódios for free. Tudo de graça, bicho. Mas a gente tá planejando cobrar, tá? Porque o conteúdo é tão bom, né? A gente tá na hora de cobrar, né? Os 10 conto por episódio, acho que tá bom. Mas por enquanto tá de graça. Igual o Facebook e os Orkut nas... Como é que é? Nas correntes antigas, né? Vão cobrar o Orkut, lembra disso? Muito bom. Então, procura lá que você acha nós e a gente tá no, nas redes sociais também. Mas eu não lembro o login de todo mundo, só lembro o meu e do Naen, que é Naen Podcast. Procura lá e é nóis. É isso, beijo, tchau, é nóis. Valeu.
Muito bom. Pedrão, sem todo esse tempo, passa também pra galera como é que faz pra encontrar a tropa.
Não acredito que vocês estão me criticando, mano.
Não, ninguém te criticou aqui, não.
Ninguém aqui é nerd, mano. Ninguém aqui é nerd.
Vocês estavam com o negócio no mudo, que eu sei. Vocês estavam xingando tudo. Tá bom.
Você é o único que tem esse tempo todo aqui, Shin, pra falar o jabá. Mesmo
porque senão vocês cortam depois, que eu sei.
Shin é tipo o Joaquim Fênix no Oscar. Quando
exatamente.
Recebe.
É igual o Bom de Horror. Tipo, apaga a luz, acende. Não, não, é o Shin. Deixa acesa.
Pô, gostei do... Obrigado.
Vamos lá pra falar com a Tropa Dercy, tropadercy.com.br. Entra no blog, comenta lá no post ou manda e-mail pra gente, tropadercy@gmail.com. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @tropadercy. Pra ouvir nosso podcast, qualquer agregador agregador, Spotify, iTunes, tá tudo lá. Agora o nosso feed finalmente foi regularizado, tá tudo certinho, bonitão pra vocês. Acesse nosso YouTube também, já já a gente volta a postar vídeos por lá, tá um pouquinho paradinho, esse final de ano foi conturbado. youtube.com/tropadercy. E pra dar uma forcinha pra gente, se você gosta do nosso trampo, colabora.ai/tropadercy. Tem várias recompensas diferentes lá, vê qual que te agrada mais, a partir de R$1. Se não puder ajudar a gente financeiramente, só indicar pro miguxinho aí que tá tudo certo.
Excelente, Pedrão. Então vou agradecer mais uma vez aqui a participação do Shin. Cara, é um prazer quando esse cara vem aqui, aparece aqui, dá o ar de sua graça. Então, muito obrigado, Shin.
Oi, que isso, cara. Segura mais 15 minutos aí, Pedrão. Então, obrigado, mano. Eu amo você. Não, tô brincando. Eu sempre agradeço aí. Se eu puder participar, eu participo. Se eu não sei nada do assunto, eu venho também. Só pra fingir que sei. Tem vários episódios que eu participei que eu não sabia nem do que vocês estavam falando.
Aí eu não duvido, cara.
Mas eu fingi muito bem. Então, olha só. É isso, gente. Tamo junto. Precisando só gritar.
Show de bola. Pedrão, mais um pra conta. Muito obrigado, brother.
Tamo junto. Até a próxima, galera.
Show de bola. E agradecer a vocês, nobres ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência aí. Chegou até aqui, então fica aqui o agradecimento. E a certeza que semana que vem vamos nos encontrar novamente. Será que tem o Shin? Não sei. Mas talvez no Castlevania, certeza. No Castlevania ele vai aparecer aí, se Deus quiser.
Esse vai ser mais um dos episódios que eu não sei nada sobre e vou aparecer. Oi, então, joguei Symphony of the Night. Legal.
Excelente. Até lá, galera. Falou.
Valeu.
Isso vai ser bem.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarriça.